terra, dívida e concessionária de carro. O que esses três assuntos têm em comum? Nesta edição, praticamente tudo. Olá, você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. E hoje, a conversa é sobre o informativo 1214 do Supremo Tribunal Federal, que cobre a virada de abril para maio de 2026. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. A provocação da Ana tem fundamento. Se a gente tivesse que resumir esse informativo numa frase, seria: o Supremo decidiu decidir menos. Quatro julgamentos de plenário, todos concluídos na mesma sessão de 23 de abril, e em todos eles a Corte devolveu a palavra a alguém: ao Congresso, ao regulador, à banca do concurso.
É um informativo com cara de tese de doutorado sobre deferência judicial. Vamos ao panorama. São quatro grandes temas: a compra de terras rurais por empresas controladas por capital estrangeiro, o mínimo existencial no regime do superendividamento, a validade da Lei Ferrari, que organiza o setor de concessionárias de veículos, e o alcance da modulação de efeitos nos concursos das polícias militares.
Vale registrar que esses quatro casos renderam 8 itens no informativo, porque alguns foram desdobrados. Mas a espinha dorsal é essa. Vamos começar pelas terras?
Vamos. ACO 2463 e ADPF 342, julgadas em conjunto. O pano de fundo é a Lei 5.709, de 1971, que restringe a compra de imóveis rurais por estrangeiros. O ponto sensível sempre foi o parágrafo 1º do artigo 1º. Ele equipara a estrangeira à empresa brasileira cuja maioria do capital social pertença a estrangeiros que residam ou tenham sede no exterior.
Ou seja, a lei olha para o controle, não para o CNPJ. E essa regra viveu meio século de vaivém. Pareceres da AGU nos anos 90 disseram que ela não tinha sido recepcionada pela Constituição de 1988. Em 2010, outro parecer, vinculante para a administração federal, ressuscitou a restrição. E em 2012, o Judiciário Paulista entrou em cena. O órgão especial do TJSP considerou a norma não recepcionada, e a Corregedoria editou um parecer dispensando os cartórios de São Paulo de exigir a autorização do INCRA.
Criou-se o que um dos nossos comentários chama de ilha registral. Em São Paulo, o maior mercado imobiliário rural do país, comprava-se sem controle. No resto do Brasil, aplicava-se a lei.
E o Supremo encerrou isso por unanimidade, com três comandos. O dispositivo foi recepcionado pela Constituição, o parecer paulista é nulo e a atribuição para autorizar essas aquisições é da União e do INCRA. O fundamento material está nos artigos 172 e 190 da Constituição, que mandam a lei regular o capital estrangeiro e limitar a aquisição de terras por estrangeiros. A Corte disse com todas as letras: interpretação diversa permitiria burlar o texto constitucional. Bastaria criar uma pessoa jurídica nacional de fachada.
E tem o fundamento institucional, que talvez seja o mais importante para quem estuda controle de constitucionalidade. Corregedoria não é órgão de jurisdição constitucional. Um parecer administrativo não pode transformar um julgado local, com efeito entre as partes, em norma geral que dispensa todo o serviço extrajudicial de um Estado de cumprir lei federal. Só o STF, em controle abstrato, pode retirar a norma do ordenamento.
Impacto prático imediato. Due diligence societária em qualquer aquisição rural, mapeando a cadeia de controle até o beneficiário final. Sem autorização do INCRA, o negócio é nulo. E fica um alerta para as aquisições feitas em São Paulo entre 2012 e 2016, sob a vigência do parecer anulado. A Corte não modulou, e esse contencioso vem aí.
Segundo caso, superendividamento. ADPFs 1005, 1006 e 1097. Relator, o ministro André Mendonça. Aqui, o Supremo enfrentou o decreto que regulamenta a Lei 14.181 de 2021 e que fixou em R$ 600 o valor do mínimo existencial, aquela parcela de renda que precisa ser preservada ao consumidor superendividado enquanto ele renegocia as dívidas.
E a solução foi engenhosa. O tribunal manteve os R$600, reconhecendo que não cabe ao judiciário fixar a cifra própria, mas condicionou a validade do valor a uma governança técnica. O Conselho Monetário Nacional terá de fazer todo ano análise de impacto regulatório e avaliação de resultado regulatório, com decisão pública e motivada sobre atualizar ou manter o parâmetro.
Nossos comentários chamam isso de virada procedimental e comparam com o caso Hartz IV do Tribunal Constitucional Alemão. O tribunal não diz quanto vale o mínimo existencial, diz como ele deve ser calculado e justificado. Numa frase que resume bem, o STF validou o número, mas confiscou a inércia.
E teve a segunda parte, essa por maioria. Caiu a exclusão do crédito consignado do cálculo do mínimo existencial. O decreto dizia que as parcelas do consignado não entravam na conta do superendividamento. Só que o consignado é justamente a modalidade que mais comprime a renda de aposentados, pensionistas e servidores, porque é descontado na fonte.
O raciocínio da corte é de diagnóstico. Se você tira da análise uma parcela relevante do endividamento, o consumidor permanece com a renda comprometida, mas não acessa o regime de repactuação. É um diagnóstico falseado. Ficaram vencidos 4 ministros: Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia, preocupados com o encarecimento e a oferta desse crédito.
Efeito prático imediato. As parcelas do consignado entram já no cálculo das repactuações do artigo 104A do CDC, inclusive nos processos em curso. Indeferimentos baseados na regra invalidada devem ser revistos. E os bancos vão precisar recalibrar concessão, provisionamento e postura nas audiências de conciliação.
Terceiro caso, a Lei Ferrari, a DPF 1106, relatada pelo ministro Edson Fachin. É a lei de 1979 que estrutura a relação entre montadoras e concessionárias de veículos. Exclusividade de marca, territorialidade com distâncias mínimas, cotas e um regime indenizatório robusto para a ruptura do contrato.
A PGR tinha atacado a lei como intervenção estatal anacrônica e, curiosamente, mudou de posição no meio do caminho, passando a defender a manutenção. O plenário, por unanimidade, reconheceu a compatibilidade da lei com a Constituição. O voto de Fachin desloca a pergunta. A questão não é se a regulação de 1979 é a melhor possível, e sim se a escolha do legislador cabe na moldura do artigo 170. Cabendo, o redesenho é assunto do Congresso.
E um detalhe técnico que agrada quem estuda para concurso. Como a lei é anterior a 1988, o juízo é de recepção, não de constitucionalidade em sentido estrito. E a via adequada é a ADPF. Exatamente o mesmo racional do caso das terras, na mesma sessão.
Nosso comentário fala em consolidação de uma verdadeira doutrina da deferência econômica no Supremo. A Constituição fixa balizas, o legislador escolhe o desenho e o judiciário só intervém diante de incompatibilidade franca. Importante, sem imunidade anti-Proust, o CAD continua plenamente competente para reprimir condutas anticompetitivas no setor.
Quarto caso, e esse rendeu o placar apertado. As reclamações 7.793 e 78.401 sobre o alcance da modulação da ADI 7.490, que derrubou a barreira de gênero nos concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros de Goiás. A lei estadual reservava às mulheres apenas 10% das vagas e o Supremo, em 2024, converteu esse teto em piso, uma reserva mínima.
O problema ficou na execução. A modulação preservou as nomeações feitas até 14 de dezembro de 2023 e mandou readequar as listas dali em diante. Candidatas eliminadas na primeira fase, por conta de cotas internas de gênero em cada etapa, conseguiram na Justiça de Goiás ordens para corrigir suas redações e voltar ao certame. E o plenário, por 5-3, cassou essas decisões.
A régua ficou assim. Beneficiada pela readequação é só a candidata aprovada em todas as fases e barrada na lista final pelo filtro de gênero. Quem caiu em etapa intermediária não retoma o concurso, restando a via indenizatória. A frase síntese do acórdão: uma coisa é garantir a participação plena das mulheres, removendo cláusulas discriminatórias. Outra, inteiramente distinta, é nomear candidatas que não lograram aprovação nas etapas do processo seletivo.
O voto vencido com o Fachin tem um argumento forte. A régua de corte de cada fase foi construída sob o funil discriminatório. Então dizer que a candidata não atingiu nota mínima valida parcialmente o vício. O paradoxo distributivo é real. Quanto mais cedo a discriminação agiu, menos reparável ela se torna. A maioria preferiu a estabilidade do certame concluído.
E a mensagem institucional transcende o caso. A modulação integra o dispositivo da decisão e vincula nos dois sentidos. Estado que nomeia sem readequar a lista descumpre a ADI. Juiz que reabre fase encerrada também descumpre. A reclamação policia as duas margens.
Hora do giro rápido, Ana. O que mais o profissional precisa anotar desse informativo?
Três pontos. Primeiro, quem atua com agronegócio. Auditar aquisições paulistas de 2012 a 2016 e tratar mudança superveniente de controle societário como gatilho do regime da Lei 5.509 nas operações de M&A. Segundo, quem atua com consumidor. Refazer o diagnóstico de superendividamento de clientes que foram barrados pela exclusão do consignado. Terceiro, advocacia pública. Conferir as listas readequadas antes de cada chamada nos concursos militares, porque a omissão descumpre decisão vinculante.
E para os concurseiros, o par recepção e ADPF apareceu duas vezes na mesma sessão, nas terras e na Lei Ferrari. As duas teses do superendividamento, com quórums distintos, unanimidade no valor e maioria no consignado, têm cara de prova. E o marco de 14 de dezembro de 2023 da ADI 7.490 tende a ser cobrado literalmente.
Fechando, a linha que costura o informativo 1214 é a autocontenção com enforcement. O Supremo defere ao legislador e ao regulador, mas cobra procedimento, motivação e respeito estrito ao que ele próprio decide. Menos ativismo no mérito, mais rigor na execução.
Os comentários completos dos 8 itens, com tese, fundamentos, análise crítica, impacto prático e conexões jurisprudenciais, estão no nosso site, em jurisprudenciaia.com.br/informativos.
Obrigada pela companhia e até o próximo informativo.